A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Oi, eu sou a Bela Gil.
Oi, eu sou a Gabriela Prioli.
Oi, eu sou Larissa Luz.
Oi, eu sou a Astrid Fontenelle e esse é o podcast do Saia Justa.
Salve, salve, meu Brasil! Haja coração!
Caçamba!
Vou te falar, sonho realizado, de verdade, é falar Gilberto Gil ao vivo no sofá do Saia Justa.
As meninas são poderosas. As moças podem, né?
A gente apostou todas as fichas numa única menina aqui hoje. Todas as fichas minhas estavam ali, ó. Aquela uma ali, ó.
Por quê, gente?
Bela, vai lá, por favor, faz a cabeça dele, conversa direitinho com ele. Fala que a gente é legal, Belinha.
Não, eu vim aqui pra conversar com vocês todas.
E sabe o que já valeu a pena?
E cantar com ela, conversar com ela.
O que já valeu a pena ver vocês dois cantando, eu tenho o máximo respeito por essa jovem cantora, e ver a sua filha se emocionando com você tocando.
Pronto.
Sempre.
É muito lindo isso. E aí eu fiquei emocionada, porque ela estava emocionada e vira uma corrente, uma vibe aqui muito gostosa. E eu só quero que você participe dessa vibe também. Pronto. E você pode participar enviando uma pergunta sobre qualquer assunto para Gilberto Gil. Use a nossa hashtag Saia Justa no Twitter, que é Saia Justa no GNT, que eu, Larissa Luz, Gabriela Prioli e Bela, repito agora formalmente, estamos muito felizes por esse dia estar acontecendo e muito honradas com você aqui.
Pronto.
De verdade e para sempre.
O gosto é meu, faço muito gosto em estar aqui com vocês. Enfim, vejo sempre, gosto muito. Acho que tem uma representatividade das moças, das mulheres, das meninas no mundo de hoje, falando das coisas do mundo de hoje, enfim, reafirmando essa potência feminina. Tudo isso eu acho muito bom.
E hoje, num dia de fechamento de uma série de o que a gente fez aí ao longo desse mês de novembro, Larissa recebeu aqui nomes que a gente, que elas, né, tira o chapéu, reverencia, Negra Lee, Tereza Cristina, Carol Conká. E agora a gente fecha essa série. Vocês começaram tocando palco, uma música que mora no meu coração. Essa série se chama Duetos Pretos. E foi o nosso jeito de celebrar esse mês da consciência negra.
Negra. É uma coisa que precisava e finalmente foi abraçado pela sociedade brasileira, que é essa coisa da defesa da liberdade racial, né? Da liberdade étnica, do acolhimento às grandes correntes de formação importante da vida brasileira. O negro é uma dessas correntes importantes.
Justíssimo.
Essa coisa tem prosperado.
Sim.
No Brasil, essa forma de entendimento, de compreensão da importância, enfim, desses elementos todos que formam o Brasil, enfim, sem dúvida alguma, o elemento negro é fundamental.
Por mim, eu ficava aqui com o Gil, falando sobre o que quisesse, a gente, aquele papo furado, sabe, de mesa em casa, né? Puxa um assunto, puxa outro, e tocando. Mas a gente tem umas pautas para elaborar, então bora trabalhar. Teve gente que trabalhou para fazer esse programa também. Pronto. A gente tem muita ideia para trocar. Então vamos começar com a conversa sobre encarar o que é novo e desconhecido. Já falei algumas vezes aqui que o que me salvou foi o medo. Mas eu ia com medo mesmo, né? Você tem medo do novo? Tem medo do futuro ou se joga? Gil canta o futuro sem perder as raízes ancestrais. Em 1967, afirmou o poder da guitarra elétrica na MPB e em 1969 já cantava sobre computadores em cérebro eletrônico. Às vezes era até meio difícil de entender o que ele estava querendo dizer com aquilo. Gil, dá para abraçar?
É, mas eu também, né?
Você também estava
querendo,
né,
entender.
Várias canções.
Por isso
suas,
mesmo, escrevi algumas coisas a respeito, meditava sobre outras questões a respeito, para poder entender, porque tudo aquilo era muito novo, né?
Esquisito.
Esquisito.
Novo. Como é que você lida com o novo, né? Sem medo, assim, do futuro? É claro que a pergunta é para ele, mas essa é para todo mundo.
Eu lido como todo mundo lida, né? Com...
Sim, todo mundo.
Acho que todo mundo. Pelo menos todas as pessoas que têm, por alguma razão, um mínimo de preocupação com essa coisa do futuro, seja porque tem os filhos e os netos, enfim, tem uma família para criar, tem os círculos próximos de amizades e tudo, seja porque tem esse amor incondicional a toda a humanidade, etc. Então, enfim, seja mais ainda por amor a toda a criação, a toda a natureza e tudo, todos os bichinhos que estão aí, todas as florezinhas que estão por aí. Por essas razões todas, a gente acaba tendo que refletir um pouco sobre o futuro, né? Quer dizer, o que é, o que é que pode ser, o que é que não pode ser, o que é que a gente já pode arquivar em termos de proposição para os próximos dias, os próximos anos, os próximos séculos, não é? E aquilo que ainda é importante, aquilo que vai estar com a gente, fundamentalmente permanecerá conosco, seres humanos e todos esses outros, as florezinhas e os bichinhos que eu me referi. Eu acho que futuro é isso, né? Futuro é esse deslocamento permanente do aqui e agora para o depois, né? Para o ali, adiante, para o... Enfim, eu acho que, de uma certa forma, todo mundo tem preocupações maiores ou menores, sim, com essa questão.
Sem dúvida. Bela.
Não, é que eu achei interessante o papai tocar nisso, porque ontem eu li uma pesquisa que fala um pouco sobre essa questão, que são, na verdade, poucas as pessoas que enxergam o futuro como um investimento, assim, no sentido de ter ações no hoje, no agora, né, atitudes, por exemplo, pensando em envelhecer bem ou pensando em evitar o aquecimento global, porque... e aí... São dois motivos, assim, acho que tem um fator econômico, porque tem muita gente que está sobrevivendo, tendo que entender como vai colocar comida na mesa, no jantar,
amanhã,
exatamente, literalmente daqui a 24 horas, como que isso vai fazer, e não dá para ficar pensando no derretimento das calotas polares. E tem uma outra coisa, né, um outro fator que é biológico, que foi esse que eu aprendi ontem, que lendo uma pesquisa, dizendo que existe uma parte específica do nosso cérebro que enxerga o nosso eu do futuro, tipo, daqui a 15, 30, 50 anos, como uma pessoa estranha, como um ser estranho, não tem uma conexão. É muito difícil a gente se enxergar no futuro. Então, isso dificulta ações em pró da gente mesmo, da sociedade, do planeta, a longo prazo. Então, é uma questão também natural. E aí, eu refletindo sobre isso, eu entendi que... Porque eu sempre fui uma pessoa que me preocupei muito com o futuro, dos recursos naturais, da minha existência, da minha saúde. E eu acho que isso veio através... Porque não é natural, veio através da sua educação, principalmente. Porque eu lembro que você sempre falava... uma vez a gente estava, sabe aonde, pai? No Mar Morto. Não, eu lembro disso, assim, como se fosse ontem, no Mar Morto. E a gente saindo do... Né, a gente todo cheio de lama e tal. Eu querendo lavar o cabelo. Meu pai, não, tá demorando muito. A água tá gastando água.
É do planeta.
Pode...
Mas ali, né?
Ali, exatamente.
Água é
escassa. Então isso ficou muito. Meu pai é sempre... Né, sempre
Gil
foi
era o pai que muitos de nós, eu tive a minha mãe. Tá pensando que eu sou sócia da Light?
Era minha mãe. Essa era minha mãe.
Total.
Mas eu tenho um impulso natural em direção a essa coisa do cuidado. Cuidado com as coisas, com a ideia do econômico, a ideia do enfim...
Que veio da sua mãe, do seu pai? Talvez, muito provavelmente.
Talvez. Eles ambos eram, enfim, relativamente bem posicionados em relação a essa questão de, a que eu me referi antes, né, de ter um mínimo de interesse na compreensão das coisas, enfim, eram, enfim, minha mãe era professora, meu pai era médico, enfim, sempre tiveram, e eu acho que foram passando naturalmente para mim um pouco esse sentido de preocupação com o existir, com a existência, enfim, com o suprir, o suprimento das coisas, de onde é que ele vem, como é que se chega a essa coisa. Acho que sim, é uma herança que já estava na educação.
Medo do futuro? Gabi está com uma filhinha pequenininha.
Pois é.
Quando a gente tem um bebê, a gente vê o futuro de outra forma, né? Quando os filhos chegam.
Eu estava ouvindo todo mundo falar e pensando que eu fui criada pela mãe da Bela Gil, né? Minha mãe é muito Bela Gil.
Ela é muito, a Gabi é assim,
a minha mãe
da
é composteira. Não, eu sou filha da Flora, mas minha mãe é sua mãe. Minha mãe é composteira, tudo, economia, e o mundo, e todas as coisas, e recicla e tal. Então, eu tenho essa criação, acho que eu tenho uma visão de construção para o amanhã, embora eu não consiga me enxergar tanto no amanhã, mas, ao mesmo tempo, eu acho que a principal marca da minha vida foi a morte do meu pai. Eu não sei se também em virtude da narrativa que eu construí depois disso.
Com certeza.
Porque eu fui reafirmando esse marco, por N razões. E aí eu tenho uma questão de ser uma pessoa muito preocupada com o amanhã, de um jeito até negativo, eu diria.
Mas isso aumentou com a Ava?
Aumentou, mas acho que o que mais aumentou com a Ava foi a minha sensação de que eu preciso viver agora. Eu falo o tempo todo para minha mãe, meu pai morreu com 39 anos, meu pai morreu com 39 anos. Então a
Sim, entendi.
Então, eu tenho esse medo muito
marcado. Ele morreu com 19 anos?
Com 39.
39.
39 anos.
Imagina, 19.
É uma coisa muito bruta. Que...
E eu tenho 37.
Mas 39, já está...
E a minha filha acabou de nascer. Então, então essa coisa de viver com ela e de coisas muito loucas, assim. De pensar em, preciso fazer o meu testamento. Não, mas eu não acho que isso seja. Pera. Não acho que isso seja uma coisa negativa, não. Eu acho que a gente precisa naturalizar.
Fazer o testamento.
Naturalizar isso, porque é uma.
Não, eu sou uma jornalista que eu penso nisso também, já aliás, já há muito tempo, já fiz algumas coisinhas. Acho que tem que dar uma.
Eu sou uma pessoa contraditória, eu acho, porque eu construo muito e eu acredito muito, eu estou sempre fazendo para amanhã, mas ao mesmo tempo eu sou uma completa apavorada e morro de medo do amanhã. Eu sou meio.
Tudo,
né? E aí a gente vai.
Tudo bem, tudo bem. Eu adoro as formas de.
As valências todas,
De Gil mastigar o tempo. Eu fico pesquisando suas músicas há muito tempo. E tem muitas que falam da relação com o tempo.
Algumas, né? Várias.
Várias. É. Quando você fala, falam tanto de uma nova era que quase esquecem do eterno é. Né? Então, ao mesmo tempo que você está lá no futuro falando dos prestadores doidos, da parabólica mará, mas você está sempre
aqui,
trazendo
para aqui, agora.
O tempo rei também.
E com, já agora, aos 81 anos de idade, tem também a dimensão do esquecimento. Tem que... Por alguma razão, a vida propõe que você comece a esquecer.
Sim. Do passado?
De tudo.
Ou do futuro. Não, porque também na pesquisa...
Especialmente do futuro.
Olha, especialmente na pesquisa, 75%...
Especialmente do futuro. Se for se preocupar muito com o futuro...
Esquecer do futuro um pouco.
Não, mas é que eu achei
porque
interessante, porque na pesquisa diz que
75%
dos idosos não pensam sobre daqui a 30 anos, não pensam.
É, porque também a gente acha que eu não vou ter mais 30, daqui a 30,
Tipo, 10, 15
anos. Ai, pô, imagina que delícia.
É, tipo, você não pensa no amanhã,
É, porque
sabe?
Tem uma hora que o futuro começa a controlar assim, o nosso presente, assim, a gente fica realmente...
Mas o que eu estou querendo dizer é que um pouco doido. Esse esquecimento, quer dizer, é uma providência biológica.
Sim. Quase que divina.
É, a própria condição de existirmos, né? nessa dimensão, nessa condição, vai provocar, com o deslocamento do tempo e etc., e com a perspectiva da finitude, que ainda está em pauta, apesar de todas as promessas de eternidade, etc., que estão por aí. Então, vem essa necessidade do esquecimento. Quer dizer, como resposta sua, consciente, a um imperativo biológico mesmo.
E ter ciência dos ciclos, às vezes, quando você fala do abacateiro, que você planta e vai lá brincar e espera o ciclo dele. Às vezes é...
Até que chega a noite, ele
sabe? Amanhecerá tomate. Enquanto isso, você vai aqui vendo outras coisas, vai vivendo. E são os ciclos. Às vezes você planta uma coisa aqui que vai colher no futuro, mas vai viver outra coisa e ter paciência. Acho que é isso, né? Você ter ciência dos ciclos, assim. Não antecipar as coisas também, não ter ansiedade. A maioria dos problemas emocionais vem por aí, né? Ou a ansiedade ou é do passado. Você pensando no que já foi, você pensa na mágoa, você pensa no que você não conseguiu fazer, no que você não resolveu, trauma. Ou então você está no futuro, está ansioso, pensando no que vai vir. Né?
Esse futuro aí, muita gente, acho que eu inclusive, já tivemos medo dele na nossa história. Teve o medo do bug do milênio na virada do ano 2000. Lembra que o computador ia sumir? Tinha que tirar da tomada?
É, me lembro.
Ia bugar. Foi quando eu não entendi essa palavra. Vai bugar. Eu aprendi essa palavra ali.
Ali.
E não aconteceu nada, né? Nada. Tirou o computador da tomada?
Eu não.
Eu
não sei nem se eu tinha computador na tomada naquela época.
2000 foi logo ali.
2000, né?
Gil, claro que tinha, 2000. Eu já tinha até saído da MTV. Claro que a gente tinha computador.
Eu não lembro, não.
Eu não lembro desse...
Olha, ele já esquecendo as coisas que não precisa.
Quantos anos eu?
Besteira, por que eu vou saber disso?
Gente, faz 23 anos.
Exatamente.
É um bocado.
E agora tem um burburinho atual. Tá ligada do novo pavorzinho do momento?
Não.
Dizem que, eu adoro dizem também, né? Que em 2024 pode vir aí uma tempestade solar, disso eu não desconfio.
Eu vi você falando disso outro dia.
Que vai causar um apagão
aqui
na internet.
Aqui mesmo, né? No programa.
Eu não sei onde eu falei isso, mas eu fiquei muito impressionada com isso. Uma tempestade solar que vai provocar um apagão na internet em 2024. Eu tenho backup. HD externo.
Ué, mas...
Anda assim comigo. Ah, as minhas fotos.
Sim. Entendi.
Não vai resolver muita coisa, mas tudo.
Ah, mas eu só quero as minhas fotos. Qualquer
coisa. Mas volta, não. Vai ter um apagão e aí retoma?
As minhas fontes de Harvard não estudaram essa parte.
Não, porque se for um apagão momentâneo, tudo bem. Eu quero saber só se é permanente. Não, porque eu tô lascada que minha profissão tá toda na internet agora.
As explosões solares, às vezes, pela ciência. Dá conta de que as explosões solares provocam esses, não é? Esses tremores, essas instabilidades. Sim. Na relação da luz com o espaço, o tempo e etc, etc.
Você tem algum medo, Gil?
Eu não.
Em relação ao futuro?
Não tenho, não.
Não, esse daqui, só para amarrar essa parada da tempestade solar, não sei o quê, não é que vai dar um apagão que nem meu celular deu semana passada, eu fiquei 2 dias sem ele.
Que você ficou nervosíssima.
Não fiquei, não. Eu fiquei com o Waze, eu
você
e Bela,
ficou falando no grupo o dia inteiro.
Apagão de semanas, meses.
Meses.
Aí quero ver como é que geral vai se virar sem...
É, mas aí também a epidemia...
Olha que legal.
A epidemia, a última epidemia que tivemos... A pandemia que tivemos não foi uma espécie de apagão? Durou 2, 3, quase 4 anos.
Acho que a gente
até que a vacina chegasse foi um...
Não, acho que a gente sobrevive mais fácil sem estar com os nossos por perto do que sem estar com uma tecnologia por perto. Acho que o mundo pira, está tudo não, ali.
Nós vamos dar nossos pulos.
Isso já, a eletricidade já...
Não anda avião, gente.
É.
Não, fica em casa, pô.
É que eu acho que não vai acontecer, na verdade.
Vamos pensar em outra coisa, esquece,
não vou me preocupar com isso.
Feito o bug do milênio, né?
Não, não vou, vem cá. Aí, existe aqui uma lista, né, de invenções e de filmes futuristas que mexeram com a cabeça de muita gente. Eu falo do meu filme futurista para ajudar vocês a lembrar de alguma coisa. O meu é Blade Runner, Eu fiquei muito impressionada com aquele futuro distópico, cinza, chuvoso e de robôs reais convivendo com a gente.
Eu não
e
vi. Você...
Ai, eu vou dar uma ajuda pra Bela.
Ajuda,
Bela
ajuda.
É,
eu sou jovem.
Viu sim? Jetsons. Não é do seu tempo, mas viu.
Meu sonho era acordar de manhã e ter uma mãozinha que escovasse os meus dentes, sem nem eu sair da cama. Ai, sonho.
Aquilo era bom.
Eu não sei nada de filme. Vocês sabem que eu sou muito ruim, mas eu posso, de distopia, eu posso fazer uma listinha de livro. Nós, do Zamiati, em Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, 1984, do Orwell, Fahrenheit 451, do Ray Bradbury.
Tá ótimo.
Muito difícil.
Tá ótimo.
É. Faltou o que mais?
Eu também tenho mais livros do que filmes. É.
Não, me falaram aqui que na dica amiga que eu não podia mais falar de livro. Eu falei, aí lascou que eu não faço nada, não vejo nada.
Só ler.
Sem livro, não conte comigo, né?
E os seus livros, os seus Gil? Livros, não, filme tem vários ainda. Tem Jetson, tem 2001, Odisseia no Espaço, que tinha videochamada, tinha tablet. E é um filme de 1968. E muito provavelmente a gente achava aquilo
maluco. O meu pai amava esse.
De Volta para o Futuro, que tinha o tênis que amarrava sozinho. Esse era bom. Tênis que amarrava sozinho, pra, assim, agora assim, já está ficando chato. O Quinto Elemento, de 97, que tinha convívio entre humanos e seres alienígenas, carros voadores. E o Matrix, que
então,
era...
Então, Matrix, isso que eu ia falar. Minha trilogia favorita.
Não lembro.
Ah, não lembro. É dela.
Eu assisto e não lembro. Tenho um problema com filme.
Tudo bem, não era... Não,
eu também me esqueço com facilidade dos filmes.
Eu tenho esquecido agora.
Gil, e seus livros futuristas?
Diversos, assim, fragmentários, enfim. Muitos artigos de revistas.
É, você gosta.
Então, coisas especializadas, institutos de pesquisa, enfim. O CERN, na Europa, né, no centro de energias nucleares, enfim, na Europa. Eu vou mais até por aí, não é? Com essa coisa da literatura científica fragmentada que vem...
Esse, é um artigo, né?
Nas revistas, nos artigos aqui e ali, aquilo outro, do que os grandes livros assim, mais icônicos e tal. Eu até li vários deles, mas eu também não me lembro muito mais assim dos títulos. Eu tenho a minha memória está...
Mas o meu pai é muito entusiasta do futuro, assim, é uma pessoa que a gente compartilha muito, assim, livros e coisas, e muitas vezes o meu pai fala, acho que você deveria ler esse livro, porque, olha, você tem que ficar atenta no que está acontecendo nessa área, nessa área, nessa área, olha o que vai acontecer, daqui a pouco a gente vai mais precisar comer, daqui a pouco a gente não vai mais morrer, daqui a pouco...
Será que a gente não vai mais precisar comer?
Aí eu fico assim, aí,
a desmaterialização...
Leia. Exato.
Quer dizer, as coisas ficando cada vez menos materiais, não é? Todas entrando nesse plano, enfim. É,
de ser nuvem.
O celular.
Você falou isso numa reunião, eu lembro.
Tiveram coisas que você viveu assim, e vive agora, ou algum tempo, pouco tempo atrás, que você, num passado distante, pensou. Eu sabia que isso ia acontecer, assim, você via claramente assim.
Que, em relação a
vida,
a ter vivências...
Uhum, assim, da vida,
eu,
do mundo...
Eu, enfim, tive expectativas a respeito, talvez. Uma delas, sem dúvida alguma, é isso, é o amadurecimento mais definitivo, é propiciado pela velhice. Eu achava que um dia eu ia ficar velho.
Uhum. Aí
uma
que
coisa
é esse
que,
tempo todo?
Que eu acho, enfim, depois vocês veem se cabe, mas eu acho muito legal a história do... Acho que no dia que você foi se apresentar no festival da Record, que você ficou morrendo pânico. De medo, com pânico, completamente paralisado. É. Conta essa história, que é muito maravilhosa, porque eu acho que pouca gente deve... ter essa...
Mas é uma
coisa... A Astrid falou do medo, né? Que é uma
Mas
coisa
é
que...
medo, é uma coisa que... Pânico. Por exemplo, com o fato de ser um artista, enfim, a proposta da vida para que eu fosse um artista de música, cantasse, tocasse, me apresentasse em público e tal, essas coisas, eu já tinha pânico desde os primeiros tempos da infância, quando... Eu ia aos programas de auditório da Rádio Sociedade, no projeto Hora da Criança. Enfim, eu tinha pânico na hora de entrar no
de
palco.
Cantar?
Na hora de cantar. E, de uma certa forma, não na intensidade desses momentos tão, enfim, especiais, mas eu ainda tenho até hoje.
Mas aí não é aquele medinho
eu
acho positivo, porque é o medo do respeito, né? Ele não paralisa,
eu
você
sei,
vai
mas é medo.
Friozinho na barriga de estar naquele teatro.
Mas é medo, é incômodo de qualquer maneira.
Mas o medo do pânico
é incômodo.
Quase que paralisa e não deixa a pessoa fazer, esse é terrível, né?
Foi esse
que ele passou. Tiveram que buscar ele. Acho que foi Caetano que te tirou, não foi? Do quarto?
Foi.
É.
Caetano com o dono do canal, da Record, naquela época, no dedo da família.
É.
Não sei.
Não lembro. Era
eu também.
Engraçado, você falou que não tem medo do futuro, mas tem medo de algumas
ali,
coisas
do agora.
Do futuro imediato.
Ah, tenho isso.
Se você fosse inventar uma coisa assim, estratosférica, tecnológica, que fosse pudesse resolver alguma coisa muito séria da humanidade, o que você faria? O que você inventaria?
Gostei da risada. Qual foi a primeira coisa que passou na sua cabeça?
Alguma coisa na área do teletransporte.
Ah,
eu ia falar isso.
Ele acabou de chegar de uma turnê, tadinho. Só esse ano foram duas ou três.
Tem muito outra... útil, algum, apoiado.
Alguma coisa que já me
apoiado.
Alguma coisa que já me botasse nos lugares sem...
Não fala isso, Gil.
Daqui, ó.
Já...
Piscou, tá lá.
Já
eu preciso
foi.
Das pessoas passando pelo aeroporto para fazer meu programa Chegadas e
Partidas. Ai, só uma.
Não vê, não. Transporte, pelo amor de Deus. Aí quebrou minha banca.
Gostei dessa reivindicação.
Né? Por favor. Vem cá, muitas perguntas, muitas mesmo perguntas.
Uma
eu vou
delas,
dar conta aqui das perguntas que vocês, saias, estão fazendo e pelas nossas redes sociais. Camis Assunção. Essa pergunta é uma clássica pergunta, mas eu nunca vi você respondendo. O que que o Gil de hoje diria para o Gil do início de carreira? Tem algo que você faria diferente ou nem faria?
Acho que sim, muitas coisas. Muitas coisas. O arrependimento é uma dimensão importante na vida de alguém. A gente se arrepender de não ter feito alguma coisa ou de tê-lo feito... tê-la feito, essa alguma coisa, isso é outra coisa que eu acho que todo mundo compartilha. Como eu estava dizendo aqui antes, não é? Que coisas assim de... não são só para mim, são para o humano de um modo geral. Eu acho que o ser humano tem isso, não é? Essa coisa de
Tem uma menina aqui, ótima, Rita Paiva. Qual foi a melhor memória sua sobre os Doces Bárbaros, que eu amo tanto, ela fala. Aí tem uma outra aqui que eu já vou emendar na outra, que é fofoqueira, Diana Moura. Gil foi apaixonado por Gal Costa em algum momento da vida?
Apaixonado? Eu acho que fui, né? Eu acho que fui. Acho que foi.
E a tua melhor memória dos Doces Bárbaros?
Uma delas é Gal, né? Com o desaparecimento dela, então, essa coisa ficou muito forte, né? Rememorar muita coisa, os momentos iniciais, os primeiros encontros, as músicas, enfim, que... fizemos juntos.
Isso não se esquece.
Enfim.
Isso. Né? E tem uma ótima, de outra fofoqueira aqui, Graciele, 1980, é o arrobinha dela. Qual a sua receita preferida feita por Bela Gil?
Bela Gil, a minha receita preferida é a...
Não, não ajuda.
Que tem o tamarindo.
Ai, o gobi. É uma receita, uma couve-flor, é brócolis couve-flor empanada com aquele, agridoce
com aquele
de
molho que tem tamarindo.
Agora vem cá, aquele Gil Tônica é seu mesmo?
Não, aquilo foram as meninas lá.
Ah, ufa!
As meninas do Moreno que acabaram me dando. Não é?
Um drink.
Que eu tomava. É um drink que eu tomava, eu gosto. Constante. Eu gosto de gin tônico.
Ah, não, então é seu mesmo.
Não é, eu botei no meu restaurante em homenagem ao meu pai.
A receita não é
tônica.
Dele, é a receita.
A minha receita, mas receita é porque é, isso, ele começou a tomar nos encontros.
Com as meninas no Rio, na casa do Moreno e naquelas coisas. E aí, Gil tônica.
Muito bom,
ficou nome. Gil tônica, ela resolveu fazer um drink especial. Boa que eu adoro.
Posso fazer uma perguntinha? Gilberto Gil, como, berinjela ou abobrinha?
Eu,
abobrinha. Percebeu que a sua filha é abobrinha e Bela e eu somos a berinjela e Lari e Bela
é bom,
são abobrinha.
Mas a abobrinha é mais suave, né? Mas...
Abobrinha. É um... Que nada, Gil. Uma berinjela milanesa.
Eu falei, gente, se ele falar berinjela...
Eu gosto de berinjela, mas eu gosto mais de
abobrinha. Vem cá, se você quer...
É mais próxima do chuchu, não é? Muita gente considera...
Mas é sem graça.
Não, o chuchu não é nada sem graça, não começa.
Não,
o chuchu com camarão, ah!
O chuchu cozido na água, purinhos... O sal é saboroso.
Olha lá, olha lá.
As pessoas dizem. As pessoas dizem, eu gosto.
Não, eu não sou Bela Gil à toa.
Se puder botar uma farinhazinha baiana em
você
cima.
Você gosta?
Adoro. Claro que melhora.
Aí fica melhor. Vem cá.
Mas
e
tudo
você?
Fica melhor com alguma outra coisa ao lado.
Um azeitinho, né? Pelo menos, né?
Tudo é melhor.
Se for uma farinha, então melhor ainda. Vem cá, você sempre quis perguntar alguma coisa pro Gil, então agora é sua chance. Manda pra gente através do Twitter com a hashtag SaiaJustaNoGNT ou na caixinha das perguntas dos nossos stories no Insta, que a gente ainda tem muito assunto aqui. Por mim, a noite é uma criança. Já que eu tô aqui, eu vou ficar.
Sim, fique.
Pronto. Daqui a pouco o assunto vai ser saúde e longevidade. Saia Justa está de volta com o nosso amor Gilberto Gil, imortal na Academia Brasileira de Letras, doutor honoris causa pela Universidade Nova de Lisboa, entre tantas outras honrarias, bisavô, avô, pai de oito, incluindo a nossa saia linda, Bela. Tá bom para vocês, Gil, ocupar você e Bela, estarem nessa situação de ocupar um lugar, um espaço de debate? Não sei quantas vezes vocês já fizeram isso oficialmente, assim, formalmente.
Algumas, né, filha?
Bastante. O papai foi várias vezes no Bela Cozinha, foi no Refazenda. Eu fui no programa dele, no Canal Brasil.
Com a Rita.
Com a Rita, o Refazenda foi com a Rita. Foi um encontro.
Um programa interessante.
Depois de quanto tempo, pai, que vocês não viam?
Que eu não me encontrava com ela?
Rita é ali, tá, gente?
Um bocado.
Mais de 10 anos.
Mais de 10 anos.
Mais de 10 anos que eles não se viam, eles se encontraram ali.
Porque ela se isolou, ela foi para a Serra, ficou. Eu ia muito, ia algumas vezes fui, que a gente pode chamar de muitas vezes, quando ela morava na Rua Bahia.
Aham, ali em Genópolis, aqui em São
Genópolis.
Paulo.
Genópolis. Dali foi quando os meninos nasceram, enfim, o
Beto.
Beto. Mas até os Beto Antônio. Já foi um pouquinho antes.
Beto é o mais novo, né?
Beto é o mais velho, né?
Então, Antônio, Beto.
Beto
não é o seu afilhado?
É.
Eu adoraria ver essa igreja, gente. Teve igreja na parada. Já pensou? Gilberto Gil, padre, assim, do nada. Gilberto Gil, Ritalin, Roberto Carvalho.
Foi na Nossa Batizando. Senhora Aparecida de Moema. O batizado. Foi lá.
É porque acho que tem gente que pensa que todo mundo é muito doido, não sei o quê, não batiza os filhos. Né?
Não, nessa época eu me dava muito com Rita. Frequentávamos-nos ambos, assim. Época do refestança, né?
Uhum.
Aquela época toda. Depois ela se isolou um pouco e eu continuei a. Rodando por aí pelo mundo, já nos encontrávamos com frequência. Aquele dia lá foi um encontro interessante.
Foi muito especial, foi muito gostoso. E é isso, a gente... Aí eu fiz tem muito a ver com o bloco anterior, uma conversa com meu pai.
É, a gente reproduz conversas de
futuro no meu canal do YouTube.
Em relação a isso, ciência.
É a filha que você mais tem troca, Gil, assim, troca intelectual de.
Dos filhos?
Dela, é.
É
o lugar que a gente se encontra, né? Porque vai botar eu pra cantar ou tocar um instrumento.
É, com os outros tem essa coisa da troca. Com o Ben também eu tenho. É. José tem muito gosto pela conversa suculenta.
Sim.
Digamos.
Nossa, assim. Adorei a palavra. Conversa suculenta. Mas é muito bom o adjetivo.
E é muito bom porque as conversas mais marcantes que eu tive com meu pai, a gente realmente troca muito nesse lugar intelectual, troca de livros e conversas mais filosóficas e espirituais, são depois da refeição. Então, assim, todo mundo...
Por isso que é suculenta,
né? Exato, é na mesa. A gente está assim, ou tomando mais jurubeba, que é uma bebida da Bahia, que a gente adora. Então, em Salvador, todo mundo levanta e fica lá. Eu e meu pai, tomando jurubeba, conversando. Aí, ou quando eu era, né, mais nova, morava junto com...
Ainda
em casa, morava
com a gente,
com vocês. A gente ficava muito conversando depois do jantar, que era um momento que a gente tinha de encontro, assim, né? Meu pai passava o dia todo fora, eu estudando na escola, meu pai trabalhando, e o jantar era o nosso momento, da nossa conversa, né? Era muito, muito gostoso. E então são as conversas mais marcantes que eu tenho na minha vida, que mudaram realmente o meu rumo, assim, de interesse mesmo. E é a hora que o meu pai, era a hora que ele me dava, tipo, algum sermão aqui e ali, sabe? No bom sentido, assim, de... Não, acho que você tem que entender isso, acho que você tem que estudar sobre isso, acho que você tem que...
Nem é sermão isso.
Orientações. Orientações. Não, mas é que meu pai fala de uma maneira, né, na mesa, ele fala, às vezes, firme, né, pai?
Eu falo, eu sou tipo sua avó, né?
Nem imagino. Gil dando uma bronca.
Claudina, quê? Claudina. O documentário da família?
Ah, é verdade, ali tem um pouco.
Minha mãe era assim, né? Pá! Veemente.
É.
E tudo. Diferente de meu pai. Meu pai não era assim, mas minha mãe era. E como eu, enfim, as grandes lembranças são mais relativas aos tempos da saia dela, né? Não é? Saia, né? A saia da mãe. Então, eu tenho esse lado, herdei dela essa coisa na hora do jantar, né? Diz, menino, e tal, isso, aquilo, aquilo outro.
Vem cá, a gente vem falar hoje agora sobre longevidade, que é um assunto que está em alta nos debates das mais diversas idades e estilos de vida. As Blue Zones, áreas com populações mais longevas do planeta, dão algumas pistas do que fazer para viver mais e com saúde. Esse é um assunto que está super na moda. Propósito, ser sociável com família e amigos, comer mais vegetais, fazer atividades físicas simples, focando em manter pernas fortes, sabe?
Pernas, ficar pernas.
Com a pernoca, né? Joelhos.
As pernas é do corpo.
Tudo, né?
É o que tem que cuidar melhor.
Está cuidando das suas pernas?
Pernas?
A pergunta é essa, como é que a gente está por aqui?
É.
Tem dica, tem segredo de vida, de família, para dividir aqui com a gente, porque a gente já sabe que a gente vai viver mais. A ciência diz que a pessoa que vai viver 150 anos já nasceu.
Né? É o que eles dizem.
Eu acho que não está. Só acho. Não sei.
Não, eu acho que já nasceu.
O que você faz para manter as pernocas em dia?
Exercícios
específicos
para elas, né?
Andar em aeroporto, né? Seu exercício
andar,
puxando a malinha.
Andar eu já andei muito. Eu gostava de andar, sair. Hoje em dia eu já tenho mais dificuldade de sair para andar, especialmente por causa do assédio, né?
É.
É mais complicado. Então eu tenho exercícios que eu faço em casa.
É que agora você está com uma fisioterapeuta,
também,
tá?
Também,
é.
Também.
Agora
a Bela estava com uma cara de filha travessa, que você
está falando. Não, o meu pai, ele tem também uma coisa de que ele se entrega muito aos ciclos da vida, sabe? É uma pessoa que veste aquele momento. Então, ele vive a juventude, viveu a juventude como tinha que viver, a idade adulta. E a velhice, ele incorpora muito, muito bem. E é uma pessoa que entende que não quer... me corrija, pai. Sim. Mas que eu estou botando palavras na... Né? Se for, mas que não busca o rejuvenescimento, não busca o... Então, assim, exercício, talvez agora, com a fisioterapeuta, seja uma coisa que você tenha pensado. Mas eu, não era algo que você fazia...
Rotineira...
Não, mas eu tive. Eu fiz yoga.
Sim, ao longo da vida,
um
claro.
Eu fiz ginástica sueca.
Agora. Mas eu acho que o corpo tem memória, Bela.
Eu fiz marombinha quando eu era adolescente. Eu pegava aquelas cuias de queijo.
Queijo do reino.
Pegava, pegava as cuias, enchia de concreto.
Uhum.
E botava um
Nossa, botava a madeira
um pedaço
assim.
De vassoura.
É clássico, cabo de vassoura. E o pote de queijo com cimento dentro, é clássico.
Clássico.
Fazia minha marombinha.
Hoje em dia não é mais queijo, é com lata de tinta, geral.
Faz.
Enfim, mas você não acha que o corpo tem memória, Gil, desses exercícios? Eu acho que
Eu acho que sim.
Acho que tem, sabia?
Acho que sim. Sim. Acho que sim.
Hoje, e emocionalmente?
Memória de tudo.
E emocionalmente? O que você faz para poder ficar nessa paz e conseguir manter essa longevidade? Porque eu acho que tem muita coisa disso, né? Tem muita gente que fisicamente até cuida, até vai, até leva. Mas eu vejo muitas pessoas, a cabeça sucumbir, sabe?
A cabeça. Eu sempre tive enfim, meditação. Eu dediquei um tempo a... saber como é, aquietar a mente, os processos de apaziguamento interno, como calar o diálogo interno, que é uma coisa quase
impossível. É difícil.
Impossível, né?
Isso aí.
Impossível.
É o drama do artista.
Que é o eu, né? O eu fala, ali, hein? O eu com ele mesmo o tempo todo.
Nossa,
não é?
Uma fala.
E o eu e os eus todos, né? De todo mundo, ali sendo processado o tempo todo. Então, fiz muita coisa para
aprender
a ficar quieto.
Esse, para mim, é o maior desafio. E quando eu vi ali propósito, para mim, é uma palavra-chave, assim.
Sim.
Porque a gente fala de longevidade, mas eu sempre penso, se eu não tiver propósito, eu nem quero, né? Se eu não penso, para quê? Pra que viver tanto? E eu vejo muita gente, assim, falando sobre isso. Gente, nem vou me preocupar, porque eu nem quero viver isso tudo também, entendeu? Então, acho que quando a gente tem propósito, a gente estimula e alimenta dentro da gente uma vontade inicial de viver muito.
Né? No nosso caso, eu acho que o seu também, a música tem muito a ver com essa coisa
do propósito. Propósito.
Ela já se coloca ali como não é?
Uma orientadora, né? Uma estimuladora.
Uma estimuladora.
Eu acho que o palco...
Uma espécie de imã, né? Ela imanta a vida da gente. Então, qualquer necessidade maior de escapar de alguma coisa, a música...
Volta para lá,
É sempre com ela, não é?
A música e o palco, né? Acho que aquele momento do palco... deve ser muito mágico, porque você está ali a serviço de...
Também.
E é um grande propósito, levar felicidade.
Ampliar seu público, que é você mesmo, né?
É uma extensão
de
você.
No caso nós. Porque nós fazemos música para nós, né? Nós fazemos música para nós. Quem gosta de cantar... Não é? É ali, é para se ouvir, é para para usufruir daquele bálsamo e etc. Essa é a coisa. E o palco amplia isso, você deixa de ser seu único espectador e passa a ter espectadores vários, mas isso dá também aquele tal daquele medo de que a gente falou antes, né? Aquele frisson de, nossa, agora eu vou cantar para essa gente toda aqui, não é?
Será que eles vão gostar?
Será que eles... Pois é, será que eles vão gostar como eu gosto?
Talvez até mais.
Não é? Né? Então tem todas essas coisas. Mas, enfim, Isso foi tudo porque falamos da música, né?
Porque a gente está falando de longevidade. Você, na última vez que a gente estava junto, que a gente fez uma, eu fiz uma entrevista com você na época da pandemia, você falou um negócio muito lindo para mim, que você gosta demais da vida. E aí a Bela falou, acho que meu pai, por isso que eu lembrei, meu pai vive cada etapa da vida intensamente.
Os
e você
ciclos...
não tem medo da velhice. Você entendeu a finitude e trabalha até para que... Você esteja fazendo tudo lindamente.
Tentei interpretá-la com versos, né, e,
é lindo
e
isso.
Frases musicais. São várias as músicas minhas que falam disso, né? Não tenho medo da morte.
É, isso daí é lindo.
Essa é
e você falou, será que eles vão gostar como eu gosto? Acho que isso é uma outra coisa que faz a gente viver muito. É a preocupação, né? A não preocupação com tudo excessivamente, né? A preocupação envelhece muito a gente, né?
Muito. Dá licença. Não é pergunta, mas... Eu sou hierarquia é posto, eu respeito sempre, né? Janja Lula da Silva, conhece? Fim de noite, delícia com esse papo das meninas do Saia Justa com Gilberto Gil.
Pronto.
Audiência em Brasília.
A gente viu uma pessoa que...
Ah, é, Omar. A minha mãe falou.
Flora achou parecida com ela.
Ah, várias pessoas falam, sim, tem alguma coisa.
Ah, é verdade.
Omar parecida
falamos
com você,
então
você
é parecida com ela. Porque...
Muita bela.
Achamos uma sósia aqui. Né?
Vem cá, vamos elaborar melhor. Eu quero que você fale mais, porque quando a Rita ali morreu, eu fiquei muito arrasada. Olha, fiquei muito arrasada. Porque ela era, para mim, o farol. Ela estava na frente, uma mulher mais velha, mais sábia. Então, eu tinha essa luz na minha vida. Quem são suas luzes, Gil? Quem é que te orienta aí nesse processo do envelhecimento? Em quem você se espelha?
Pessoas,
coisas, livros.
Ah, mas tanta
natureza, o mar.
Tudo.
O orixá,
o silêncio, o respeito ao direito ao segredo, o direito ao esquecimento. Essas coisas que eu acho que a gente deve, enfim, lutar por elas, enfim, e tem muito a ver com isso, com o passar do tempo, com a aproximação do fim. Eu acho que é um misto de todas essas coisas. E é isso, é uma frase aqui, um livro que você lê... É um olhar de uma criança, de repente, que você vê ali no avião. São esses encontros, essa reumanização permanente que o humano, o outro, provoca em você, não é? Que dá esse sentimento do amor incondicional. Porque como é que alguém pode dizer assim, eu amo todo mundo? É como é que é, e é isso mesmo. Quer dizer, como é que você coloca isso em prática o tempo todo? Como é que a vida solicita de você que você coloque o amor incondicional em prática o tempo todo? Quer dizer, é isso que é a renovação. Você disse que ela dizia de mim que eu gosto de viver, né, que eu sou. Mas é isso, eu gosto de viver.
De todas as etapas da vida.
De todas as etapas da vida, até a última. Quando vier.
É tão... Eu tava ouvindo o Gil
etapa.
Falar.
A etapa
final.
O silêncio, o segredo. E quando ele foi falar de cantar, ele falou, o cantor canta pra ele, a gente canta pra gente e aí no palco encontra outras pessoas. Eu acho que pra viver bem, bastante... precisa existir um espaço de autoautorização.
É, claro.
Porque a gente acaba falando muito de propósito e tal, e pesa, mas às vezes o propósito é, o que será que eu devo fazer para que o mundo... A gente precisa se submeter muito, né? Porque a gente tem um tanto de poder, aí você submete ali no trabalho, mas precisa ter um espaço seu. Precisa ter uma coisa que é sua, é o que você quer, o que você vive. É um lugar onde você não engole sapo, onde você se autoriza, onde você se reconhece, onde você é você. Acho que para viver bem agora ou para frente, precisa ter um lugar que você fale, eu sou assim, eu sou inteiro desse jeito, eu me autorizo dessa maneira. E aí você se enche, sabe? Isso é...
E em si, e aí... Essa capacidade de deixar-se refletir, deixar o em si, em você, se refletir, é que dá a capacidade de você ter o em si na dimensão mais abstrata, mais longínqua, mais inteira possível.
Porque quando a gente é, a gente autoriza no outro.
É exatamente.
E isso é o que eu falo, isso é o que cria a maravilha do mundo. Porque quando você se permite ser inteiro, você passa o recado para o outro de que ele pode ser inteiro também.
É, e aí ele é pessoas... inteiro.
É.
É só questão de querer.
E aí o potencial do mundo faz...
Sem dúvida. Eu sou dessa...
A gente ficou falando sobre longevidade, começando...
Eu sou dessa turma.
De corpo. E esse tema passa muito pela relação que a gente realmente tem com os nossos corpos. Uma relação importante que a gente celebra com uma nova série especial do Saia Justa chamada Meu Corpo, Prazeres e Perrengues. Serão 4 episódios que a gente vai conhecer cuidados, descobertas e percepções dessa nossa embalagem humana. A eterna luta entre expectativa, padrão e realidade. Então, bora ver o nosso episódio de estreia.
O corpo feminino é sempre uma reinvenção. Um conjunto que envolve curvas, celulites, gorduras localizadas, desejos, julgamentos e expectativas. Em nós, a anatomia é muito louca.
Perrengue eu descobri que eu tenho desde quando eu nasci, desde quando eu recebi a mensagem. Eu tinha 5 anos de idade na aula de educação física, né? Então eu entendi que o meu corpo era diferente desse padrão imposto. Não sabia, né? Por ser muito criança, eu não sabia o que era, mas sabia que era diferente. Passei por várias vezes, eu ia pra academia e o profissional mandava ficar lá só na esteira. Eu não podia fazer musculação por quê? Porque tinha que emagrecer primeiro pra depois fazer musculação. Isso é ultrapassado. Eu nasci em 81, né? Então eu peguei muito dos anos 90 da NBA. Então eu vi muito Shaquille O'Neal e Michael Jordan, né? Então quando eu vi, eu falei, não, é isso que eu quero fazer. Eu amo basquete, né? O basquete é o que me deu muitas coisas, que me ajuda na minha saúde mental, bem-estar. Eu trabalho com ele. Então é uma ferramenta de existência pra mim, o basquete. Perrengue é todo dia provar pro mundo que eu tenho direito de existir.
Meu corpo, minhas regras, meus perrengues. Tem dias que o corpo não se encaixa em nenhuma ideia de belezura. Cada um com seus perrengues.
Os perrengues, eles infelizmente existem para todo mundo. Eu e o Diogo, a gente tem uma história muito legal. E uma coisa que chama muita atenção em nós dois é a nossa diferença de altura. Isso sempre foi uma questão para os outros, não para nós.
Eu acho um perrengue esse equilíbrio, né? Eu faço bastante exercício, assim, pra conseguir manter a minha alegria em São Paulo. Se é pra viciar em alguma coisa, melhor que seja exercício.
Eu não era satisfeita com o meu corpo. Aparecia algum procedimento novo, eu ia e fazia. Meu lábio, eu fiz aquela micropigmentação que muda o tom do lábio. E isso manchou meu lábio. A saúde mental, ela é muito importante, porque às vezes é o nosso cérebro que nos sabota. E aí a gente acaba colocando defeito onde não tem.
Quando eu era adolescente, eu tinha uma relação de achar meio chato ter que lidar com o corpo, eu queria viver dentro do meu cérebro. Eu era aquela criança, adolescente, que não entendia por que tinha educação física na escola. 14 eu dei meu primeiro beijo, então ali com 14, 15, 16 eu comecei a me apaixonar, e aí ia nas festinhas, beijava. Aí eu entendi assim, nossa, é legal ter um corpo. Eu com 20 anos tinha aquele corpo dito o corpo perfeito da praia e me achava esquisitíssima. E agora com 44 me acho uma grande gostosa quando me vejo pelada e tá... Comparado aos 20, não é um corpo... Com 20 era o corpo dito padrão, perfeito, né? Quando eu ia fazer 40 anos, eu ia dar uma festa gigante. Eu fiz um Botox aqui, nessa linha da preocupação aqui. E o Botox escorreu pro meu olho, eu fiquei com esse olho derrubado e não fiz a festa de 40 anos. E aí eu fiz várias crônicas sobre isso, eu andava pela casa... gritando slot, eu fazia piada. Às vezes eu chorava de desespero, mas eu sabia que em 3 meses aquilo ia voltar. Então é um perrengue que eu acho que eu aprendi a ter um carinho por ele.
Corpo bom, daquele que se carrega pra qualquer lugar, é o que dança, canta, trabalha, é o que a gente tem.
Simples assim, né?
Articuladas todas, né?
Não, maravilhosas.
É incrível.
Agora, corpo bom é o que a gente tem, que canta, que dança, que transa. É. E que a gente só tem que cuidar dos joelhos, porque um dia eles irão faltar e fazer exercício para a perna.
É, as pernas, elas são a chave do
o segredo do sucesso.
Do negócio do corpo, né? Elas sustentam o resto todo, né?
Vem cá, Gil.
Da cabeça aos pés.
A demanda está grande aqui. Os nossos saias não param de mandar perguntas para você. Tem uma doutora, ele... Daniela Estrela. E eu achei curioso ser a doutora fazendo essa pergunta. Qual a rotina dele para cuidar da espiritualidade? Se é que existe uma rotina.
Várias rotinas. A cada momento da vida, a cada período da vida, um tipo de rotina. Eu já mencionei aqui... Yoga, Tai Chi, meditação, todas essas coisas. E a contemplação também, pura e simples, silenciosa, quieta, sem rótulo, enfim, estar quieto. Ainda ontem, foi ontem. Flora me perguntou assim, se você fosse pedir alguma coisa, se você fosse querer alguma coisa da vida agora, o que é que você, diria que você quer? Eu disse a ela, sossego.
Maravilhoso.
Ela ainda lembrou do Tim Maia na total, hora, né? É. Eu quero sossego. Ela... cantou assim, eu disse, é isso mesmo, é o que eu quero.
Sossego.
Sossego. Porque é o que dá, ou é o que é reflexo dessa busca espiritual, dessa busca, enfim, dessa busca de adequação da alma, do corpo, do espírito, essa unificação. Yoga, a palavra significa unidade, né? Unir.
Eu achei toda.
Então, eu acho que é tudo que é vida. É motivo para você progredir nesse sentido, da progressão exigida pela espiritualidade. Quer dizer, que vai da matéria bruta para a matéria refinada, etc., nossos corpos, enfim, que são resultado desse desenvolvimento da vida material, da natureza, até, enfim, depois você vai virando gás, vai ficando gás, mais gasoso, mais etéreo, até... pronto.
E isso que você falou me lembra uma música sua, Preciso Aprender a Ser Só.
Sim.
Que é o sossego, né? Eu preciso aprender a ser só e eu
só
preciso
ser.
Aprender a só ser.
E
assim, complementando meu pai, dando uma dica para a doutora Daniela, um disco...
Olha aí, doutora.
Um disco do meu pai que eu acho que responde essa pergunta chama Gil Luminoso.
Sim.
É um disco...
Que é uma coletânea de várias das canções. Várias, são 10 ou 12 canções que tratam dessas questões. É. Né? E são tratadas com delicadeza, com a delicadeza do canto, do violão e tudo. É uma boa dica, filha, para a doutora Dani.
Arrasou. Uma dica amiga. Dica amiga da semana. Vem cá, Gil. A Sara, ou Hanna, está perguntando o seguinte. Essa é fácil. Se você não fosse cantor, qual profissão você acha que seria?
Eu acho que seria arquiteto.
Olha!
Professor, curioso. Professor, uma resposta realmente rápida. Podia até ter desenvolvido.
Porque é uma coisa que eu já venho pensando há algum tempo. Nisso, o que, que eu teria sido, o que, que eu teria feito, o que, que eu teria escolhido. Eu acho que...
Arquiteto.
Acho que eu teria sido arquiteto. Levando em conta isso, uma profissão que exigisse dedicação, estudo, enfim, conceito e tal.
Eu seria técnica da régua e compasso, você já tem.
A técnica da régua e compasso.
Você já tem.
Boa lembrança.
Vem cá, mande perguntas, mande sua opinião também sobre a próxima conversa. O que é sexy para você? O que te atrai? Vai contando na hashtag Saia Justa no GNT que a gente volta já já. Estamos de volta com o nosso Saia Justa numa noite muito especial com o Gilberto Gil aqui no sofá. Sofá Rita Lee. Tem placa e tudo.
Tem?
Plaquinha com o nome dela aqui.
Ah, que lindo.
Sabia, né? Que Rita Lee, a nossa forever Rita Lee, que atravessou a vida com o mesmo sexy boy, desde que tinha 8 anos de idade. James Dean, conhece, né? Depois somou o Roberto Carvalho na lista. Parará, uma história aí, vocês conhecem. Mas tem um sex symbol que atravessou décadas na vida de vocês? A gente sempre começa com um convidado.
Ai, meu Deus do céu. Será que teve?
É muito bom.
Será? Pode ser
Será que eu fui apaixonada?
Apareceram várias. Teve teve um momento na vida que eu do ponto de vista do sex appeal, quer dizer, que aliás, muito contestado, era Kim Novak. Que muita gente dizia que era um chuchu. Não tinha nada.
Graça nenhuma. Mas você mesmo falou que o chuchu tinha graça?
Pois é, que isso que eu estou dizendo. Para mim, ela
era... Era incrível.
Tinha muito.
Incrível. Sexo. Lari.
Eu? Ben Harper? Eu acho ele sexy.
Pode ser. Pô, super. Mas assim, que tem atravessado.
Ah, de gerações assim?
É.
Poxa...
Tá bom,
tá pensando aí.
Ela, que venha de longe.
De longe.
Vocês são muito novas para jogar a memória fora.
Eu não tenho o que atravessou, mas eu tenho duas histórias com o sex symbol.
Maravilhosas.
São muito boas. É. Uma primeira é, fui viajar com um namorado e a gente entrou no quarto do hotel e ele viu uma revista com a Mônica Bellucci. E todo fanfarrão falou, ai, se eu tivesse Miley Knight, a Mônica Bellucci, não sei o que. Eu falei, nossa, que... desnecessário. Bom. Ele falou, mas é isso, e se você pudesse escolher alguém, quem seria? Eu nem tinha pensado naquilo, eu falei, sei lá, seria o Gerard Butler, um ator. Ele falou, então tá bom, então se eu encontrar a Mônica Bellucci, partindo do pressuposto ele, coitado, de que ela quereria ele, eu posso sair com ela, e se você encontrar o Gerard Butler, você pode sair com ele. E eu falei, então tá bom. A gente estava na Suíça. Pois a gente entrou no elevador e quem tava no elevador? O Gerard Butler. Oh. E eu fiquei no elevador assim, ó. E ele ficou puto. Claro, o Gerard Butler nem notou que eu tava ali. A gente saiu, tá tudo certo.
Aposto que notou.
E ok.
Ele conhecia. Sabia quem
Sabia quem era. Mas a gente entrou no elevador e ele foi maravilhoso. E outra aqui no Brasil, eu ainda era mais nova, mesma coisa, tipo, falando das mulheres, que não sei o que, que não sei o que lá. E a gente estava indo para uma estreia no Cine Odeon, no Rio de Janeiro, e eu falei assim, então tá, se fosse para ter um crush, eu tenho crush no Wagner Moura, pois sentei no cinema quem estava do lado, o Wagner Moura. Ou seja, se vocês quiserem encontrar com o crush, vocês falem para mim, papo, eu vou mentalizar aqui. Ó.
Números da Mega Sena, você não acerta, não.
Passa só crush mim, mesmo.
Tô desesperada, tô lá no bolão Koalas, não conseguimos acertar ainda. Você, Belinha?
Olha, eu pensando, eu acho que eu vou na linha da Lari, o Lenny Kravitz. Nossa, ele era uma coisa. Quer dizer, era não, ele muito. É uma coisa.
É uma
ele
coisa.
Ele é charmosão, mano.
Ele é muito ele charmoso. Sabe que ele é uma coisa e ele fica fazendo dancinha, rebolandinho.
Ah, é.
Delícia.
Tem um negócio.
É, eu tô com um atual. Eu não penso em outra pessoa que não Bruno Mars.
Ah,
rapaz, aquele Brasil. Toco de gente gigante no palco.
Tem assunto.
E o Lenny Kravitz sexy. Também
tem uma... assunto.
Não. É, a gente fala, nossa terra fala, não, cheio de assunto.
Eu adorei.
Não, cheio de assunto.
Bom, e o que atrai, o que é sexy pra vocês? Pra mim é uma coisa dessa coisa do dançar, né? Que pode ser no meio do carnaval ou que pode ser... sei lá, uma bossa nova lá na sala da minha casa. Eu acho muito, muito gostoso, acho muito sexy quem sabe dançar.
É, a dança é... Que é o corpo, né, ali se manifestando, gestuais todos, né?
Também.
Pernas, braços.
Tudo.
Coxas.
Tudo, peitos.
Peitos, cabeça. Cabelos. Agora eu já... Passei da época, dessa coisa de... não me afeta tanto já a expressão da sexualidade através disso, de desejos expressos, não é? Visões e etc. Isso tudo está mais no plano onírico mesmo para mim hoje em dia. Nos sonhos. Nos sonhos essas coisas aparecem mais. Tem figuras, pessoas, em geral desconhecidas, que aparecem erotizadas e etc. no sonho. Na vida real, cada vez menos. Talvez menos. Não,
outra coisa que eu acho sexy é pouco
essa coisa
palco.
De alguém que me atraia, alguém que... É, alguma coisa que... Cada vez menos. Também a proximidade do silêncio em relação a isso tudo, né? Não é?
Te entendo. Tô...
Eu penso numa coisa que eu acho que a Gabi falou uma vez do Thiago, quando, enfim, você... assiste ele, né, tocando e tal. Uma coisa que eu acho muito sexy, assim, que me atrai, é enxergar a pessoa, né, desejada, assim, fazendo o seu ofício.
Tipo,
a pessoa em ação. Pode ser, enfim, cantor, qualquer pode estar no palco, qualquer coisa. Mas ali, em ação, fazendo o que ama... É. Eu acho muito, também, muito sexy, assim.
Eu acho olhar.
Que... Olhar?
Olhar pra mim é fatality.
Matador.
O choque só virou aqui, ó. Já era, não tem pra ninguém. Pode estar o que for, pode estar parada, só uma viradinha e olhou.
Certo. Tá pra lá, o lado.
É pra cá?
Tá pra cá.
Pra querer a câmera errada.
Olha tá só.
Pra mim, olhar
Mas é mesmo.
Resolvedor. Agora, também acho que sensibilidade me dá um tchan também, quando a pessoa tem sensibilidade. E você vê nas nuances. Às vezes é uma pequena coisa que ela fez ali, sabe?
É um modo de mexer com a mão para pegar
uma coisa, uma preocupação com alguém que estava ali no cantinho, que você fala, olha o que ele percebeu. O coração fica como? Caramba, poxa, poesia pura.
Agora, associar isso a... Ao sentido
do sexo.
Do sexo, da sexualidade, para chegar e dizer isso é, essa pessoa é sexy, esse movimento nela é sexy.
O movimento é sexy.
Isso aqui é sexy. Isso cada vez menos. Para mim, cada vez menos.
E é muito relativo também, né? O que é sexy? Para quem?
Lá vai, Gabi, ao mesmo tempo, tá sexy ele falando isso, né?
Sabe o que eu gosto? Tá, polêmica. Não, mas eu acho poder muito sexy. Segurança. Eu falo no Thiago, essa coisa de ele transita seguro, ele fala com as pessoas seguro, essa postura
É que eu acho que tem a ver com... Quando eu falo que a pessoa está fazendo ali o ofício dela, que ela faz bem feito, ela está num lugar de segurança.
Então, mas é que quando você fala, eu achei até mais lindinho, assim. É que eu gosto dessa coisa do... A pessoa que está lá e senta na mesa, ocupa o lugar...
De kimono.
Suado, não é?
Eu adoro.
É, ó, entendi a sua.
Tá vendo, Gabi?
É que você não viu meu marido de kimono, Gil. Realmente.
Gil, agora eu posso falar. Eu tô aqui há 11 anos, né? Eu posso falar que eu tô realizada.
Pronto.
Juro.
Pronto.
Você sabe.
Pronto. Eu, cada vez que vejo vocês, enfim, encontro vocês individualmente, particularmente, ou especialmente assim, em grupo, como estou encontrando hoje, para mim é um prazer enorme. Enfim, porque faz assim, vibra. Vibra.
Vibra. Muito, muito.
Vibra, fibra.
Muito, muito, muito obrigada.
Eu que agradeço.
Vida longa ao rei.
Obrigado, gente.
Ó, eu sei que o Gil quer o teletransporte, mas eu não quero, então eu quero te convidar, você também. Nesse domingo estreia Chegadas e Partidas no Fantástico.
Opa!
E eu fui promovida e isso é muito legal. Eu espero muito que vocês estejam colados comigo, tá? E a sua audiência qualificada, por favor, tá? Janja, meu amor, você também. E não digam que eu não avisei, sobrou lencinho aí, Gabi? Preparem os seus lencinhos, porque o Chegadas e Partidas vem com muito amor, emoção, chegando para abraçar todo mundo. Se você quer rever, eu vou querer ver o Saia Justa de novo ou indicar, eu vou. Para amigos e amigas, é só buscar a Saia Justa no Globoplay que a gente aparece. Portanto, Brasil, aquele abraço.
Aquele abraço.